Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Atalhou a menina o ímpeto a Jão, arrojando-se-lhe em frente e cobrindo com o talhe delgado o corpo de Miguel. Seu olhar cintilante trespassou o olhar feiro do capanga como a lâmina de um estilete cravando uma couraça. — Vá embora! — disse ela com império, e a voz parecia ranger-lhe nos lábios pálidos. Foi a pupila inflamada e sanguinária do assassino a que abateu-se. Recolhendo o passo, quedou-se um instante perplexo, absorto por uma luta que se renhia dentro, procela subverter o pélago insondável dessa consciência. Rompeu-lhe do seio uma sublevação contra o poder misterioso e incompreensível, que lhe agrilhoava com um fio de cabelo as pujanças terríveis do coração, até a indomável e sedento como a sanha do tigre. Levantou os olhos carregados de cólera. Já impôs-lhe a menina, que pressentira a reação e, como da primeira vez, a retalhava com o gume de seu olhar. Ainda hesitou Facínora, mas afinal, vencido por ignoto poder, curvou a cabeça e de um arranco visível fafasse vagarosamente com um passo tão pesado que lhe custava arrancar do chão a palma do pé. Duas ou três vezes, antes de encobrir-se na alta capoeira, voltou a cabeça, mas encontrava os olhos cintilantes da menina, e, apesar do grande esforço, vergava ante a inflexível repulsa. Foi-se Miguel. O rapaz assistira imóvel à rápida cena, partido entre o pensamento da defesa e a admiração pela coragem da linda companheira, que afrontava-se com o terrível Facínora. Vendo este sumir-se no mato, escapara-lhe dos lábios aquela exclamação de surpresa e acompanhou logo um gesto que não era de vã ameaça, mas de firme resolução. Algum dia nos havemos de encontrar. Que lhe fez ele? Perguntou a menina a rir. Em seu lindo semblante já não restraços da comoção que nem nela produzira a cena anterior. Como a onda cristalina, que tuturva um instante a asa negra da borrasca, e logo após reflete a bonança do céu. Era seu olhar sereno e meigo. Ninguém diria que nesse corpo mimoso dormia a alma que se revelara poucos momentos antes, e parecia espedaçar o frágil e delicado invólucro, ninfa celeste a romper a argila de sua formosa crisálida. Que me fez, Inhá? Repetiu Miguel surpreso da pergunta. Foi você que embulhou com ele e que é seu caminho bem descansado.
Pá de quem?
Interrogou a menina assustada.
Sei lá, quando o bugre sai da fura, é mauzinal. Vem ao faro do sangue como a onça.
Não foi debalde que lhe deram o nome que tem. E faz garbo disso. Então você cuida que ele anda atrás de alguém.
Sou capaz de apostar. É uma coisa que toda gente sabe.
Onde se encontra Jão Fera, ou houve morte ou não tarda? Estremeceu Inhá com um ligeiro arrepio. E volvendo em torno a vista inquieta, aproximou-se do companheiro para falar-lhe em voz submissa. Mas eu tenho encontrado tantas vezes, aqui perto, quando vou à casa de Zana, e não apareceu nenhum desgraça. É que anda farejando, ou senão deram-lhe no rasto e estão-lhe na cola. Coitado, se o prendem.
Ora qual, dançará um bocadinho na corda. Você não tem pena?
De um malvado Inhá.
Ah, você fala com o bugre e até manda nele, como se fosse o negro cativo.
Pois então?
Mas por que é que este demônio que não faz caso de ninguém e até mata as crianças sofre tudo ainda há pouco? Porque é...
Narrei!
Disse a menina com ingenuidade. Estou vendo que você tem algum patuaco, como dizem as pretas da fazenda.
E tenho mesmo.
Aqui está!
Exclamou a menina a rir-se, mostrando um bentinho que tirou do seio, onde o trazia com uma cruz preso a um cordão de ouro.
Então encanto, não há dúvida, replicou Miguel sorrindo.
E eu digo não.
Ora, todos sabem.
Ninguém sabe, nem eu mesma, só Deus. Mas eu cuido uma coisa.
O quê?
É porque eu não tenho medo dele.
Qual?
Não! Mas vou ficar rio mais branca do que uma cera que eu bem vi. De raiva só, respondeu a menina com expressão. Tinham os dois companheiros chegado ao lugar onde a vereda que seguiam atravessava um carreador. Perto dali ficava a tronqueira de Báter, a qual dava entrada às terras de uma fazenda, cerdas pelo fosso largo e profundo, que serve para resguardar a cultura contra o gado daninho. Inhá, que de uma corrida alcançara a tronqueira, subiu de salto pelas travessas, como faria se fossem os degraus de uma escada, e sentou-se na última bem concha de si. Levantando então a aldraba de ferro, e empurrando com o pé a cancela, começou a balançar-se com um prazer infantil.
Parado em meio do caminho, ficara Miguel contemplando-o com uma expressão de contrariedade. Parecia afligir-se de ver sua graciosa companheira a fazer-se criança e trocar pela folteza de um trelanque das vivacidades da mocinha faceira. Sentia ele dentro em si uma ânsia incompreensível, qual tena o artista olhando o touro de mármore de que seu cinzel vai criar uma estátua. Mas essa, que lhe vive e palpita na alma, ainda o mármore não a recebeu, e quem sabe se poderá ele nunca moldá-la como a desenhou a imaginação. Tal era Miguel ante aquele esboço da mulher que sonhava e já alguma vez devia em realidade, mas como uma luz efêmera, quase instantânea, bruxulhando entre cismas de seus parceiros soleros pelos campos. Os mesmos ímpetos do artista, cortados pelo desânimo, tinha-os ele nos momentos em que via, como agora, transformar-se de repente a fada gentil de seus sonhos em um capetinha de mil pecados. Sua alma refrangia-se, ferida pela decepção, e por isso, desviando a vista da menina, atravessou o carreador e trilhou a vereda que embrenhava-se pela mata fechada, a pequena distância daí.
Onde vai?
Perguntou em a surpresa. Miguel parou. Já se esqueceu do caminho? Continuou a rir. É por aqui. O meu não, respondeu o rapaz. E partiu. Nesse momento soou à distância um agudo assobio, e em ave o resvalar entre a folhagem, a orla mata, um vulto, o que lhe pareceu João Fera.